A Regra dos 3 Dias, Parte 2. Retomando a Roda do Leme. Recomendação: gravação da parte 1 para atual entendimento. Para quem conseguiu aplicá-la, para quem ouviu o episódio anterior e, por curiosidade, não aplicou, mas, metaforicamente, decidiu escolher pela pílula vermelha. Neste episódio, iremos expor o resultado esperado da regra aplicada anteriormente. Terça-feira, no dia após a regra aplicada, a sensação é de respirar um ar menos carregado. O nível de ansiedade passa a ser nulo. As ações da preguiça e a procrastinação se encontram em estado zero, fora da vontade de aplicá-las, sem o impulso de voltar em tal estado, pois as sinapses se encontram inativadas com suas fendas sinápticas liberadas de neurotransmissores, voltando ao estágio do senso normal do que é o ser humano propriamente dito. Não considere um castigo, mas um tratamento de choque para voltar a ser quem é você. O que era o estado passivo da informação se transforma no estado ativo, questionador e explorador. Retornando à rotina, perceberá que as notícias não estarão lhe fazendo falta. Entrará no carro para trabalhar e nem vai lembrar daquela música pelo qual escuta todos os dias. Essa é a reação que tal regra faz quando bem aplicada. A mente passa a estar literalmente desligada da Matrix, podendo assim retomar a roda do Leme. Se for considerar, é provável que no terceiro dia não finalizou aquilo que foi colocado nas folhas que estava em branco, pois as ideias acabaram sendo ultrapassadas das 50, 100, 200, 500 folhas por até mesmo não ter dado tempo. A energia que foi gasta em observar os outros nas redes sociais se transformou na energia de ideias que precisam ser finalizadas, pois deu o primeiro passo ao início. Agora, a informação da ansiedade alheia se transforma na ansiedade da exploração de suas próprias ideias. Alguns voltam à rotina esperando que a hora do serviço acabe, para chegar em casa e dar continuidade em suas ideias. Quando ideias estiverem finalizadas, elas se materializam de forma rápida, com pessoas que aparecem em nossas vidas para somar e ajudar a construir tal ideia, independente do tempo. Assim, a tecnologia que nos dominava se transforma na tecnologia dominada por nós. A informação tradicional não será mais útil depois disso. Músicas com letras sem sentido ou de muito ruído passam a se tornar irritante aos nossos ouvidos, se sensibilizando e aguçando a escutar boas melodias e uma boa orquestra ou um instrumental, quem sabe. Com a mente trabalhando de forma equilibrada, com novas escolhas que faz sentido à própria personalidade, mais o corpo exige necessidade fisiológica conforme impulsos de estímulos para a mente. Começa com a vontade de água incessantemente. Depois vem o equilíbrio das 8 horas de sono, ajustando biologicamente para o normal humano. Ou seja, 10 da noite ou 11 da noite para dormir. Depois de um mês, acordando entre as 6 da manhã e 7 da manhã todos os dias, o corpo envia impulsos de estímulos para ativar sinapses de motivação ou enviando dopamina ao sistema nervoso, te impulsionando com necessidades para o exercício físico. Com o físico e o mental trabalhando, naturalmente o corpo passa a exigir alimentos naturais, a mente a exigir exploração de ideias próprias, e depois que os dois estiverem em equilíbrio, passa a ser exigido o espiritual e a fé. Pensemos, seja ateu ou não, a partir do momento em que saiu da caverna de Platão, tirou o cabresto, a glândula pineal, ou que chamamos de olho de Horus, passa a trabalhar em paralelo à mudança mental e física. Passa a emitir sinais, enviando ondas externas pelo terceiro olho localizado no chakra frontal, receptando e ancorando informações com a vida na Terra pela cóclea do ouvido esquerdo, enquanto recepta e traduz aquilo que vem de reinos espirituais e místicos pela cóclea do ouvido direito, podendo causar zumbidos em um dos ouvidos. Alguns poderão adquirir com o tempo a vidência, a clarividência, e para uma maioria, a clareaudiência. Os mais tradicionais tendem a se apegar à religião de sua ancestralidade, sem seguir ao que seus sacerdotes dizem, mas se condicionando a cuidar da sua própria fé com o ensinamento de seus familiares. Alguns religiosos de doutrinas recentes tendem a cuidar da própria espiritualidade, praticando e orando conforme o coração condiciona receptar aos pedidos desejados. Ateus começam a se sentir incomodados inicialmente. Os que seguiram a regra e viram a mudança ocorrendo na vida tendem mais a praticar meditação, mesmo não acreditando na espiritualidade, mas é o primeiro passo para gerar o interesse e começar a se acostumar com certas vidências sem achar que está ficando louco. Agora sim, aquilo que bloqueava de agir não terá mais força. A capacidade de exploração das profundezas do conhecimento estarão amplamente ativadas na mente. Concluindo, somos capazes de continuar com as teorias deixadas pelos gênios das exatas. Somos capazes de compreender o espaço começando com um simples telescópio. Capazes de inventar algo nunca já visto antes. Capazes de rebater o sistema humano, de questionar os furos da história da humanidade e de aprender as línguas mortas para traduzir sobre a nossa ótica tudo aquilo que esconderam de nós. Quanto mais se explora, mais descobre o inexplorável do nosso mundo, o micro e o macro do infinito. Bibliografia: Budismo com Atitude, B. Alan Wallace, 2017. Arquitetando a Mente, B. Alan Wallace, 2018. Um grande abraço e até o próximo episódio.